Entrevista.
O governo deve enviar ao Congresso ainda neste mês a proposta de reforma da Previdência. O principal ponto deve ser a definição da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, tanto de homens como de mulheres. Mas apesar do razoável consenso sobre a necessidade de uma reforma da Previdência, historicamente é difícil alterar as regras do sistema de aposentadorias e pensões, já que não é um assunto estritamente político, mas também econômico. Esse é o foco de um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado, intitulado Economia Política da Reforma da Previdência. Vamos conversar agora com o autor do estudo, Pedro Fernando Neri, que é mestre e doutorando em Economia pela Universidade de Brasília e consultor legislativo do Núcleo de Economia. Pedro Fernando, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Na introdução aqui eu até me confundi, é um assunto estritamente econômico primariamente, mas também político, na verdade, a questão da reforma da Previdência. Já que, né, Fernando, todo mundo, ou quase todo mundo, diz que é preciso realmente alterar as regras da Previdência, mas quando chega a hora de discutir e aprovar o assunto, aí vem a complicação. Por que que isso acontece?
Pois é, Adriano, esse é um assunto muito difícil de se discutir de maneira célere. Isso é natural da democracia, já que a Previdência transfere renda entre vários grupos, entre gerações, entre gêneros. E é uma realidade não só do Brasil, mas do mundo todo. A transição demográfica, porque o Brasil passa, muitos países já passaram, quer dizer, as pessoas vivendo mais e tendo menos filhos, isso coloca pressão nos sistemas previdenciários. Mas mesmo fora do Brasil existe muita dificuldade de discutir esse tema. Quando começou uma onda de reformas previdenciárias no mundo, lá nos anos 90, alguns governos, por exemplo, parlamentaristas, foram derrubados, mesmo de líderes populares, por exemplo, Silvio Berlusconi na Itália. Então, esse é um assunto que realmente traz muita pressão para os governantes. E, em termos mais teóricos, a gente considera que a Previdência é um tema especialmente difícil de discutir politicamente, porque é um assunto em que existem perdas muito visíveis, muito concentradas. Quem se sente prejudicado por uma reforma tem isso de maneira muito clara, aquela pessoa que estava fazendo um planejamento para se aposentar daqui a determinado período e vai ter que rever seu planejamento. Mas, por outro lado, os ganhos que os economistas, os especialistas falam da reforma são mais invisíveis, né? Numa visão mais simples, crianças ou jovens que vão se beneficiar dessa reforma no futuro não percebem isso agora, não se mobilizam, não fazem protestos. Então, se a gente faz um paralelo aí com o impeachment, que a gente vê agora de maneira clara ali um muro colocado na esplanada dos ministérios, aqueles a favor ou contra, é difícil você ter uma manifestação a favor de reforma da Previdência. Quem se sente beneficiado por isso não... Na verdade, poucas pessoas se sentem beneficiadas por uma reforma, porque esses ganhos, em termos teóricos, seriam ganhos que a gente chamaria de difusos. Eles estão espalhados pela população e também espalhados pelo tempo. São visíveis mais a médio e longo prazo. Então, isso deixa esse tema bastante difícil de conseguir uma aprovação rápida, ou mesmo de conseguir uma aprovação. No histórico brasileiro de reforma da Previdência, que andou mais rápido foi aquela reforma de 2003, do início do governo Lula, que foi só voltada praticamente para servidores públicos, e mesmo assim ela demorou cerca de 9 meses. Isso foi considerado uma reforma bastante rápida. Por outro lado, a reforma do governo Fernando Henrique foi proposta em 95, só terminou de ser votada no final de 98, com o fator previdenciário vindo como uma consequência depois de problemas com a aprovação da proposta inicial, sendo aprovada em 99. Então, é uma discussão que deve levar bastante tempo aqui no Congresso, embora se pressione que o governo envie logo, o mercado financeiro tem essa ansiedade, dificilmente a gente vai ter ela terminada de ser discutida até o final do ano que vem.
E o que complica ainda mais, Pedro Fernando, tem a ver com a questão do conhecimento da população. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Quando se fala sobre reforma da Previdência, todo mundo fala, ok, mas parece que é uma coisa meio abstrata. Muito se fala da questão da idade mínima, mas aqueles pontos mais específicos da reforma, pouca gente sabe. Será que uma campanha publicitária, digamos assim, uma campanha efetiva por parte do governo pode fazer com que a reforma seja mais palatável, digamos assim, para a população, e isso se refletindo também no Congresso Nacional?
Acho que com certeza, Adriano. A gente, isso é observado em outros países, essa realização de campanhas publicitárias para informar melhor a população e subsidiar o debate. Acho que previdência pode ser um assunto complexo porque, bom, muita gente reconhece que tem a transição demográfica, que é necessário reformar, mas como isso me afeta? Existem regimes diferentes, por exemplo, para os servidores públicos e para o INSS, existem benefícios assistenciais que são pagos pelo INSS, mas não são estritamente previdenciários, então já tem um outro grupo da população, existem pessoas que recebem pensão. A gente também discute na reunião da Previdência como os benefícios vão ser reajustados a cada ano. Então é um assunto que tem muitas nuances e realmente não é uma coisa simples. O governo tem sinalizado a intenção de realizar campanhas publicitárias para ajudar a discutir o tema. É claro que o governo vai insistir na importância de se aprovar ou se aceitar a reforma como ele deve propor. Mas eu acho que esse é um assunto que realmente exige um esforço da sociedade, porque afeta todo mundo, ou quase todo mundo. Cerca de 90% das famílias brasileiras estão cobertas pela Previdência, quer dizer, recebe algum benefício ou tem alguém que contribui para a Previdência que pode vir a receber. E é um assunto que interessa todo mundo. Todo mundo se imagina aposentando ou recebendo algum benefício quando ficar incapacitado para o trabalho. Então, acho que é natural que existam campanhas ou que a sociedade como um todo discuta isso de uma maneira bastante ampla, até porque é um assunto que interessa não só essa geração, mas as próximas gerações também.
Nós estamos conversando com Pedro Fernando Neri, que é consultor legislativo aqui do Senado, ele que publicou recentemente um estudo intitulado Economia Política da Reforma da Previdência. Eu li aqui boa parte do seu estudo, bem abrangente, Pedro, em relação aqui à reforma da Previdência, e um detalhe aqui que me chamou bem a atenção foi aqui um item do estudo que tem a ver com as diferenças de posicionamento nos estados em relação à reforma da Previdência. Isso se reflete nas bancadas aqui no Congresso Nacional. O Brasil é um país muito amplo, tem muitas desigualdades, e como isso se reflete, por exemplo, na percepção que as bancadas de cada estado têm em relação à reforma da Previdência?
Olha, Adriano, eu acho que realmente eu concordo, o Brasil é um país muito grande e a rede de proteção previdenciária que a gente criou, ela não chega no Brasil de forma semelhante. Eu acho que pode ter diferenças entre a bancada dos estados, é difícil afirmar se a diferença de votos deve só à Previdência, mas a gente realmente percebe um padrão de transferência que é muito diferente. Existem estados que envelheceram primeiro, por exemplo, estados do sul do país, e existem estados em que o mercado de trabalho formal é mais forte, por exemplo, São Paulo, que é a locomotiva do país, é um estado que se arrecada bastante, que por isso também paga muitos benefícios e benefícios maiores. Por outro lado, em estados e municípios do Nordeste, outros benefícios são mais fortes. Por exemplo, benefícios ligados ao salário mínimo, como aposentadoria rural. Então, acho que a gente pode observar, em relação ao tipo de benefício, pode ser que haja uma postura diferente entre as bancadas. É natural que bancadas mais do Sul se preocupem com a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela transfere mais recursos para esses estados do país. Por outro lado, eu esperaria que deputados do Norte e do Nordeste fiquem muito preocupados com mudança na regra de desvinculação, por exemplo, do salário mínimo. Se isso vier a ser feito, que não está claro se vai acontecer, a gente sabe que muitos municípios pequenos do Brasil recebem mais recursos da Previdência do que do próprio Fundo de Participação dos Municípios. Então é natural que haja uma preocupação diferente de acordo com as bancadas. E o Congresso Nacional é o lugar para se discutir isso. A gente tem representação de todos os estados. Na Câmara, mais ou menos proporcional à população. No Senado, não. Por isso que a gente chama o Senado da Casa da Federação. Né? São 3 senadores por cada unidade. Então eu acho que isso pode ser discutido também. É claro que a reforma ela é uma só. A gente deve ter poucas proposições sendo apresentadas, mas eu acho que mudanças em cada benefício afetam de maneira diferente os estados do Brasil e acho que isso pode se é algo que a gente pode vir observar no Congresso aí nos próximos meses, a mobilização contrária a cada tipo de mudança, seria natural que ela variasse de acordo com a bancada de cada estado.
Ou seja, fortes emoções aguardam o Congresso Nacional quando chegar aqui ao Congresso a reforma da Previdência, já que o governo promete enviar ainda neste mês a proposta de reforma da Previdência. Pedro Fernando Neri, consultor legislativo aqui do Senado, autor do estudo Economia Política da Reforma da Previdência, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Adriano. Bom dia.